José Paulo Paes usa de poucas palavras para conseguir grandes efeitos poéticos, não é? Então, embora os poemas sejam muito breves, em sua maioria, eles exploram profundidades filosóficas, o humor e a ironia. Isso acontece no livro Prosas Seguidas de Odes Mínimas. Eu sou Paulo Oliveira, professor de literatura do curso Anglo-São Paulo e do Colégio Anglo-São Paulo, além de autor de materiais didáticos sobre literatura.
Livro aberto. Obras e autores que fazem história.
O livro Prosas Seguidas de Odes Mínimas foi escrito por José Paulo Paes aos 66 anos, época em que o autor já era reconhecido pela crítica literária. Segundo o professor Paulo Oliveira, a influência do movimento modernista é evidente nesse livro, assim como em toda a obra do escritor.
Tanto que um importante protagonista deste movimento, que foi Oswald de Andrade, é citado nominalmente em um poema Prosa para Miramar. Justamente porque Oswald de Andrade caracterizou sua obra pela brevidade, pela concisão. Então nós poderíamos dizer que seu estilo é epigramático. Mas o que seria um epigrama? Epigrama é uma forma concisa de se expressar poeticamente. A origem desse tipo de textos remonta à Grécia Antiga, às inscrições feitas em monumentos, medalhas ou túmulos. Por falta de espaço, as palavras tinham que ser muito breves. Pois bem, José Paulo Paes é um poeta epigramático. Ele se vale da concisão, da brevidade. Isso implica dizer que ele é avesso a todo tipo de enfeite desnecessário, a um preciosismo vocabular.
Novidade na lista da Unicamp para o vestibular 2025. Prosas Seguidas de Odes Mínimas valoriza o humor e a ironia. O professor ressalta que esse é um aspecto importante que deve ser considerado por quem vai prestar o vestibular.
Valer-se do humor não quer dizer que ele seja um humorista, porque o humor, ele se esgota, digamos assim, rapidamente. É uma espécie de fagulha que provoca o riso. José Paulo Paes não é um humorista. Ele é um poeta irônico, ele é um poeta mordaz. Então, nós temos que entender seus textos numa estratégia discursiva que se vale de duas manifestações. Uma é o texto explicitamente apresentado, mas também um sentido que está oculto, não é? Por meio da polissemia, tão típica do discurso literário. Ou seja, as palavras querem dizer mais do que aquilo que explicitamente dizem.
O livro é composto de duas partes, como o título sugere. Oliveira alerta que esse pode ser um ponto importante para o vestibular. Por isso, estudantes devem saber diferenciar os textos em prosa poética daqueles apresentados como odes curtas.
A seção Prosas, como o nome indica, apresenta poemas em prosa. Que tipo de poema é esse? É um poema estruturado em parágrafos e não em versos. Ou seja, nós temos unidades de expressão que não são marcadas pelo ritmo, como o verso naturalmente é. Embora a primeira seção do livro intitula-se Prosas, são 20 poemas nessa seção, dos quais apenas 9 são em prosa. Então, esses poemas em prosa, eles são divididos em pequenos parágrafos de mais ou menos 5 linhas. Então, na seção prosa, a gente já sabe, não tem apenas poemas em prosa, há outros poemas em versos.
O professor explica também o que caracteriza uma ode mínima.
É uma forma poética de origem grega que nasceu muito vinculada à exaltação de grandes feitos, fossem eles militares ou esportivos. Assim nasceu a ode lá na Grécia, mas a forma poética foi ganhando dimensões, não é? E tem seu significado atualmente muito associado a um canto. Se eu falo ode à minha perna esquerda, seria um canto, um poema dedicado à minha perna esquerda, que implica certo louvor. Mas, na pena de José Paulo Paes, nem sempre esses poemas, essas odes, terão um caráter, digamos, celebrativo, de exaltação, né? Muitas vezes, essas odes têm um caráter irônico ou mesmo crítico. Todos os 13 poemas da seção Odes Mínimas se iniciam com uma preposição. São 13 poemas: A Minha Perna Esquerda, A Bengala, Aos Óculos, A Tinta de Escrever e assim por diante. Então, nós temos que entender que essas preposições devem ser antecedidas do termo ode, que está em elipse. De tal maneira que a gente tem que imaginar o título como sendo ode à minha perna esquerda, ode à bengala, ode aos óculos e assim por diante. Nessa segunda sessão, nós temos de maneira mais destacada aquele mencionado estilo epigramático. São poemas mais sintéticos, mais breves, estruturados, todos eles em versos, tá? Então, nós não temos poemas em prosa nessa segunda parte. Como, por exemplo, na ode à televisão. A princípio, parece um elogio que o poeta faz à televisão. Mas quando a gente percebe a intenção que está por detrás daquelas palavras, nós notamos que o poeta quer mesmo fazer uma crítica ao caráter alienante que a televisão muitas vezes tem. Ode mínima à televisão. Teu boletim meteorológico me diz aqui agora se chove ou se faz sol. Para que ir lá fora? A comida suculenta que pões à minha frente, como-a toda com os olhos. Aposentei os dentes. Nos dramalhões que encenas, há tamanho poder de vida que eu próprio nem me canso em viver. Guerra, sexo, esporte. Me das tudo, tudo. Vou pregar a minha porta. Já não preciso do mundo. Esse texto demonstra bem certas características da obra de José Paulo Paes. Ele se dirige à televisão por meio de pronomes e verbos em segunda pessoa. Então, ele estabelece uma interlocução com a própria televisão. Explicitamente, parece que o poeta está muito satisfeito, não é, com tudo aquilo que a televisão oferece. Mas nós percebemos, numa leitura mais aguda, que a televisão, na verdade, cria uma espécie de simulacro alienante da vida. Então, o indivíduo nega sua própria existência real, ligada às demandas físicas do sexo, ou esporte, ou à comida, se afasta disso para ficar hipnotizado naquele, como disse, simulacro que a televisão oferece. Esse viés crítico e irônico é uma das marcas da poesia de José Paulo Paes.
Para o professor Paulo Oliveira, o vestibular da Unicamp pode abordar a obra tanto pelos aspectos formais, da estrutura dos poemas, como pela percepção da ironia que o poeta usa para tratar de certos temas. Marcelo Abud para o podcast Livro Aberto, do Instituto Claro.